Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Pois é, mais um dia para a gente mandar informações para você sobre o mundo dos esportes nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Alusão para você de casa, tá chegando, tá saindo, você que está no comércio, nas lojas, escritórios e tudo mais. Você que está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Os carros, táxis, ônibus, caminhões ouvindo a gente. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet. Principais notícias do mundo dos esportes a partir de agora. Se liga aí que eu tô na área, viu? Marcos Bezerra, você, a Gabriela e o sucesso. E claro, o nosso presidente campeão, Zé Maria, também. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, o Gabriela Esportiva.
É isso aí. Vamos começando o nosso Gabriela Esportiva com o nosso Alô Esporte Clube, Zé. Fica à vontade.
Muito bem, o Alô Social Clube de hoje, nós vamos mandar para o nosso amigo Quincas Ribeiro, né? É um abnegado, presidente da Liga Ilhéense de Futebol, e a gente abraça aqui do Gabriela Esportiva. Não é fácil, viu, Marcos?
Verdade.
Você administrar futebol amador no município em que você não vê, entendeu, nenhuma intenção do município em fortalecer a atividade do futebol amador. É por isso que a gente abraça, porque é um desafio gigantesco fazer futebol amador na cidade da gente.
Um abraço ao nosso Quincas Ribeiro, pai do Tom Ribeiro aqui também da Gabi, né? Aquele abraço, Quincas. E mandar também o nosso abraço aí para quem está completando mais um aninho de vida hoje, né? Mandar um abração aí pro Marcos Flávio. Abração, Marcão. Felicidades, tudo de bom. Tem também a Suzy Alves, parabéns Suzy, tudo de bom para você. A Sabrina Santos, beijo Sabrina, sucesso para você. Ainda o Moisés Boana também, abração Moisés, tudo de bom. O Igor Patrick, abração. O Bruno Santos também, sucesso, parabéns. A Rosiane Santos também, parabéns Rosiane. E todos aqueles que estão completando mais um aninho de vida hoje, que não estão aqui na minha lista, sintam-se abraçados e tenham muitos anos de vida, saúde e felicidade. 6h10, vamos começando!
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar falando dos Jogos de Inverno. A cerimônia de abertura é um dos momentos mais aguardados de todos os Jogos Olímpicos, né? A China promete um show de luzes, música, dança e fogos de artifício na festa que abre as Olimpíadas de Inverno de 2022. Vai ser amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília. Então o pessoal não pode perder a abertura amanhã, mas já teve brasileira aí estreando, né? O Brasil estreou na Olimpíada de Inverno de 2022 com a atleta Sabrina Kass. Representou o país nessa quinta-feira na modalidade esqui estilo livre. A Sabrina ficou em 21º lugar da prova e volta a competir no próximo domingo para a segunda classificatória em busca de uma vaga na final, Zé Maria.
Vamos torcer para que nessa segunda oportunidade ela consiga, Marcos, uma colocação, uma melhor colocação. Não é fácil não, né, esses jogos do inverno, mas enfim, a gente precisa sempre acreditar, né, que o Brasil também vai estar disputando um dia, né, esse tipo de competição, né, que tem um grau de dificuldade muito grande. A gente reconhece isso, mas a tendência é crescer também.
É isso aí, né? O país é eminentemente tropical, a temperatura mais elevada, é difícil ter as condições adequadas para treinar, hein, Zé?
Tá na contramão, né?
É verdade.
Tá na contramão.
E a gente não para não. Olha, a CBF divulgou na quarta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro deste ano. A entidade projetou que a bola vai rolar a partir de 9 de abril e terá sua última rodada em 13 de novembro. Seu final, a final acontecerá mais cedo do que as edições anteriores em virtude da disputa da Copa do Mundo, que vai começar em 21 de novembro lá no Catar. Vencedor da edição passada, o Atlético Mineiro abre sua trajetória contra o Internacional. As partidas da primeira rodada estão previstas para acontecer nos dias 9, 10 e 11 de abril, Zé Maria.
É uma competição que tem que acontecer. Esse ano é um ano diferente, né? Uhum. Pela primeira vez teremos Copa do Mundo no final do ano. E isso muda muito os calendários tradicionais do futebol, porque todo mundo, né? A expectativa a partir de novembro é o acompanhamento da Copa do Mundo, né? Então, essas competições, ainda mais no ano, né? Com a pandemia, né, circulando ainda, e a gente aproveita, Marcos, para dizer que nesse momento, né, o país passa por um dos momentos mais difíceis, né?
Sim.
Já tivemos aí o quê? Quase 1.000 mortes, né? 946 mortes nas últimas 24 horas. É um momento de preocupação, de reflexão. Essa pandemia, ela está definitivamente longe de dizer que é uma situação sob controle, né?
É verdade.
Então, é preciso a gente, mais do que nunca, tomar todos os cuidados. E o calendário esportivo também, né, tem que ter esse cuidado para que no final do ano possamos ter uma Copa do Mundo com tranquilidade no Catar.
É isso aí. E a gente segue adiante, 6h13.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Falar de campeonato baiano, né? Tivemos ontem aí um jogo que fechou a terceira rodada. O Bahia de Feira recebeu o time da Unirb na Arena Cajueiro ontem. E aí venceu, como você previu, Zé, 2-0, né?
Venceu, eu diria, até com certa facilidade. É a terceira vitória em sequência, né, do Bahia de Feira, que na primeira rodada empatou em 2-2 com o time do Bahia, mas venceu na segunda rodada o Conquista por 2-0 e venceu também o time da Unirb nessa terceira rodada. É o atual líder da competição, né, com 10 pontos, né, assumindo pela primeira vez a liderança desse campeonato baiano.
Isso.
E colocando a Jacuipense na segunda posição. O Atlético continua em terceiro com 6 e o Bahia é o quarto agora com 6 pontos. O Vitória continua na quinta posição com 5 pontos. Esse campeonato baiano, ontem nos apresentou também um Bavi, né? Um primeiro Bavi, que eu não posso nem lhe dizer, Marcos, que tenhamos mais Bavi, né? Porque se uma dessas duas equipes não se classificarem para a sequência do campeonato, para as semifinais, então vai ser um Bavi único, porque nesta tabela de classificação são jogos únicos, não tem jogos de volta, portanto, foi um empate de 1-1 com o Vitória, né?
E não vão se encontrar na Copa do Nordeste nem
no
Brasileirão.
Não vão se encontrar porque o Vitória não está disputando Copa do Nordeste, né? E muito menos, né, na competição nacional, porque o Bahia está na Série B, o Vitória está na terceira divisão. Então, ficou um sentimento de que as equipes ainda estão longe da formação ideal, né? Do bom momento, do futebol mais equilibrado, entendeu? O Vitória ficou com um sabor até de derrota, porque perdeu uma penalidade, né? No jogo de ontem, nesse empate de 1-1. Para o Bahia continua na quarta posição, né? Ainda com o Guto Ferreira tendo dificuldade na arrumação desse time. A gente lembra, né, Marcos, que o Bahia perdeu muitos jogadores considerados jogadores de qualidade, técnica indiscutível. Gilberto foi um deles.
Uhum.
Né? E o que restou ao elenco tricolor Guto agora tenta buscar a formação de um time mais organizado no campo de jogo, mas a gente ainda percebe que tanto Bahia como Vitória também estão longe, né, daquele time ideal para esse início de competição do Campeonato Baiano. Essa competição do Baianão, ela prossegue no próximo sábado com um jogo isolado. Barcelona e Juazeirense. É o jogo que vai acontecer na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, jogo que deveria ter acontecido aqui, porque o Barcelona é de Ilhéus, mas não joga em Ilhéus, porque o estádio não foi preparado em tempo hábil para disputar essa competição do Baianão, que a gente lamenta muito, porque já estamos há muitos anos, né, sem disputar uma competição da principal divisão do futebol baiano, que é a primeira divisão. E o ano passado o Barcelona conquistou esse direito dentro de campo, mas desconheceram isso porque o feito aconteceu em junho, tiveram tempo suficiente, né, para fazer os melhoramentos no estádio, o que acabou não acontecendo até hoje. E possivelmente o campeonato vai terminar, Marcos, pelo menos essa primeira fase, e essa obra ainda não será finalizada. Essa pequena obra, essa meia sola que estão fazendo no querido Mário Pessoa. Então,
se o profissional, Zé Maria, está passando esse perrengue, o profissional, imagina o amador, né?
Como é que a gente pode chegar no microfone para cobrar uma ação de uma liga ilhéense de futebol, que é futebol amador, Marcos, que não tem receita para fazer absolutamente nada, né? Depende do município, e o município não tem obrigação de ajudar futebol profissional, mas é a obrigação do município fomentar o futebol amador. Mas isso não existe. Aqui a gente tem uma secretaria apenas para constar, né? Porque na realidade é uma secretaria esvaziada, não sei se tem recursos para comprar sequer uma bola para o futebol de várzea que acontece na cidade. Então, Barcelona jogando no sábado, isoladamente, diante das Juazeirense.
Tem a chance de chegar ao Z4, né?
Pois é, ela tem chance de chegar 3 pontos, mais 7 pontos, né? Entrar no Z4 do Campeonato Baiano, fazer uma competição, de repente, diferente, né? De forma mais aguda. Mas, enfim, é um jogo também que, para Juazeirense, é um desespero muito grande. Porque o time de Juazeiro, diferente dos últimos anos, né, teve um início muito ruim. Uhum. É um Juazeiro, nesse momento, na 8ª posição, tem apenas 2 pontos conquistados, precisa pontuar, porque também pode ficar de fora da próxima fase do Campeonato Baiano, das semifinais do Campeonato Baiano. Porque a gente lembra, né, já estamos finalizando a 4ª rodada do Baianão, né? Uhum. Então, depois vão restar apenas 5 rodadas, porque nessa tabela, repito, não tem jogos de volta. No domingo, teremos mais 2 jogos. Às 16h, ao Nirbi, voltando ao campo de jogo, enfrentando a equipe da Jacuipense, que agora é o segundo colocado, e ao Nirbi também com a mesma situação, né? É uma equipe também que não consegue, né, se encontrar nesse futebol profissional da primeira divisão.
Outro jogo teremos... é briga na zona, né, Zé?
Briga ali na parte de baixo da tabela. Aliás, sobre isso, Marcos, a gente lembra sempre, né, todo vacilo, entendeu, pode trazer consequências, entendeu, muito graves nesse Baianão, porque 2 equipes vão serem rebaixadas do Baianão deste ano. E no domingo às 18h30, mais um jogo, mais um duelo com cara de segunda divisão, né? Doce Mel e Vitória da Conquista vão se encontrar. O mando de campo é da Doce Mel. Imagine que em Cruz das Almas a Doce Mel conseguiu todos os laudos técnicos, né? E vem jogando no seu campo escolhido para a prática do futebol da primeira divisão, já que Ipiaú não teve o estádio, não tinha condições de fazer jogos da primeira divisão. Só o Mário Pessoa não conseguiu a liberação, não conseguiu os laudos técnicos. Fica muito evidente a fraqueza, entendeu, que existe numa política esportiva do município. É preciso repensar o esporte na cidade da gente. Docimel é o último com 0, o Conquista é o penúltimo com apenas 1 ponto. Quer dizer, é um jogo de vida ou morte para essas duas equipes. Tomara que o Barcelona, no domingo, consiga pontuar, consiga, por exemplo, conquistar mais uma vitória, como foi a vitória surpreendente diante do campeão baiano do ano passado, o Atlético de Alagoinhas, porque na quinta rodada o Barcelona vai ter um grau de dificuldade ainda maior. Vai jogar na quarta-feira, 19h15, na Arena Fonte Nova, diante do Sport Clube Bahia. Então, o Barcelona tem nos próximos jogos o Sport Clube Bahia, o líder Bahia de Feira, na sexta rodada, são jogos, e a Jacuipense na sétima rodada. Eu diria que são os jogos com um grau de dificuldade ainda maior para a Onça Pintada aqui do sul da Bahia. Portanto, tomara que o Barcelona consiga pontuar nesse jogo de sábado, 18 horas, na programação do Campeonato Baiano. E torcer para que Bahia e Vitória utilizem, pelo menos, esse início do Campeonato Baiano na busca, né, da formação de um time mais ordenado, né? Foi decepcionante se a gente analisar o Bavi como um todo, né? Péssimas finalizações, né? Muito longe daquele Bavi de emoções, daquele Bavi, entendeu, da prática de um futebol mais organizado. Ficaram devendo tanto Vitória, tanto Bahia. Me pareceu que o placar foi muito justo, pelo que ambas as equipes produziram no primeiro Bavi, que pode ser um Bavi único se uma dessas equipes não se classificar para as semifinais do Baianão.
E como você disse ontem, clássico é clássico, não
interessou,
né? Se Bahia está na segunda, Vitória na terceira.
É muito evidente, né, Marcos, que o Bahia tem um time tecnicamente muito superior do que o time do Vitória. Todo mundo vem acompanhando os últimos anos o sofrimento do Vitória. O Vitória está se reinventando. O Vitória não tem dinheiro para contratar. O Vitória teve administrações péssimas ao longo dos anos, entendeu? E nessa atual, a tendência é de um Vitória ainda mais fragilizado. Mas ainda assim, em determinados momentos, valendo mais pela camisa, pelo peso da camisa, pelo peso do Bavi, pela história do clássico, em determinados momentos, o Vitória, entendeu, esteve melhor posicionado no campo de jogo e foi quem teve a melhor oportunidade, porque, afinal, perdeu um pênalti, né, no segundo tempo do clássico do Barradão.
Isso aí, a gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva com mais informações, 6h25.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Falar do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, terceira rodada, aí tivemos alguns jogos ontem que definiram, inclusive, troca de liderança. O Flamengo recebeu no Raulino de Oliveira a equipe do Boa Vista e venceu bem, 3-0, Zé Maria.
Esse resultado do Flamengo foi tão importante que o Flamengo, pela primeira vez, né, assumiu a liderança desse Campeonato Carioca. A liderança era do Vasco, mas o...
Opa, a ligação caiu aí do Zé, a gente vai refazer a ligação. Enquanto isso, vamos ao intervalo comercial rapidinho, voltamos já já, falando do Campeonato Carioca, desse jogo aí, Flamengo e Boa Vista.
Gabriela Esportiva, Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Restabelecida a ligação, vamos continuar falando com Zé Maria sobre esse jogo do Campeonato Carioca Taça Guanabara, Zé.
Muito bem, Marcos. Você muito bem colocou na manchete desse Campeonato Carioca, na vitória, como foi importante a vitória do Flamengo ontem, porque alterou, entendeu? Inclusive a pontuação do Campeonato Carioca. Uhum. E o jogo em razão da vitória do Flamengo, e foi uma vitória utilizando o elenco principal, técnico principal, enfim. O Flamengo agora definitivamente entrou para disputar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e não teve dificuldade em vencer o Boa Vista por 300-0. No outro jogo também do Cariocão, o Vasco, jogando em sua casa, em São Januário, criou, né, uma incógnita para o próprio torcedor vascaíno. Será que esse time do Vasco vai dar caldo? Porque jogando ontem, sinalizava em determinados momentos que iria construir uma goleada, mas o Vasco acabou tomando 2 gols do time do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, gente, que não marcou gol em ninguém, empatou no primeiro jogo com o Audax do Rio na primeira rodada em 0-0 e na segunda rodada, né, o Nova Iguaçu, entendeu, perdeu para o Resende por 1-0 ontem, enfrentando o Vasco da Gama. Já teve a proeza de marcar 2 gols em São Januário. Resultado, pelo saldo de gols, mudou a liderança do Cariocão. Flamengo agora, pela vez primeira, ocupa a primeira posição do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Essa terceira rodada prossegue daqui a pouquinho. Aliás, já temos partida em andamento. Essa tarde tivemos Bangu e Volta Redonda, empataram em 1-1. E nesse momento o Botafogo vai jogando com o time do Madureira, né? É jogo desta quinta-feira, o primeiro jogo da noite. Mais tarde um pouco vamos ter Fluminense encerrando a terceira rodada diante do Audax do Rio de Janeiro.
Tivemos também essa tarde o Resende com a Portuguesa empatando em 1-1.
E o Resende empatando com a Portuguesa. Quer dizer, a Portuguesa, que nas duas primeiras rodadas deixou uma impressão muito positiva. Eu cheguei até a comentar, será que a Portuguesa será dos times pequenos a sensação do Campeonato Carioca esse ano? Acabou empatando com o Bangu esta tarde, muito bem lembrado aí, em 1-1. Bom, o que é que pode acontecer? Se o Botafogo vencer, o Botafogo continua com a mesma pontuação, né, do
Flamengo e Vasco,
de Flamengo e Vasco, com 7 pontos, mas a gente já começa a sentir que o Campeonato Estadual Cariocão vai modificar muito a partir dessa quarta rodada, né? Porque a 14ª rodada, vamos ter o primeiro grande clássico, né? O Flamengo enfrentando o Fluminense. É jogo de domingo, às 16h, na grade aí da TV Record, que é a emissora de TV aberta que tem os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Botafogo joga na segunda-feira, às 21h, diante do Iguaçu. Portuguesa e Bangu jogam no domingo, às 19h. Madureira e Vasco. Nossa, esse jogo vai acontecer, Marcão, domingo, 15h30, né? O Vasco aí já enfrentando o time do Madureira. E no sábado teremos Boa Vista e Volta Redonda, e na segunda-feira Resende e Audax Rio. Bom, o que mudou com essa terceira rodada? Vamos esperar o resultado de Botafogo e Madureira e de Fluminense e Audax Rio esta noite para a gente acompanhar. Mas já temos mudança na liderança do Campeonato Carioca. O Vasco agora é o segundo, o Flamengo é o primeiro no saldo de gols, né? Ambos com 7 pontos. Né? Enfim, estamos finalizando hoje a terceira rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.
É isso aí, Zé. Agora 6h36.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Pulando agora para o Campeonato Paulista, um dos mais competitivos e organizados do país. A terceira rodada, né, que já começou na terça, com o Palmeiras vencendo o Água Santa. Também o Botafogo empatando com a Ferroviária em 1-1. E tivemos já ontem o Santo André vencendo aí o São Bernardo por 1-0, Zé Maria.
O Santo André venceu o São Bernardo ontem por 1-0. E tivemos também um resultado surpreendente, Marcos. No primeiro, o grande clássico, né?
Sim.
Do Paulistão, né? O Corinthians jogando na Neoquímica Arena, em Itaquera, perdeu o duelo para o Santos. Para mim, surpreendente esse resultado.
Você até ressaltou o elenco do Corinthians.
Esperava, né, se a gente for comparar elenco por elenco, né? O Corinthians tem um elenco, entendeu, mais maduro, mais experiente em relação ao time do Santos, né? Mas ontem os meninos não deram oportunidade ao time do Corinthians, não. Foi um Santos muito diferente, com um Santos agudo ontem, que buscou e construiu um resultado muito importante. Na noite de hoje teremos esse time, esse bom time do futebol paulista, que é o Mirassol, né, enfrentando a equipe do Guarani. Teremos também o Bragantino enfrentando o São Paulo, que é dos grandes, né, talvez a maior decepção desse início de Paulistão. Teremos também o Ituano enfrentando a equipe do Inter de Limeira. Nesses jogos que já aconteceram, Marcos, fica muito evidente, né, a situação de determinados clubes. Por exemplo, no Grupo A, o Corinthians é o líder com 4 pontos, o Guarani é o segundo com 3, a Inter de Limeira é a terceira e a Água Santa é o último com 0 pontos. Lá no Campeonato Paulista, são 16 clubes divididos em 4 grupos. No Grupo B, você lembra que ontem eu falei da preocupação do sorteio
da Copa do Brasil,
porque o Vasco caiu exatamente com a Ferroviária,
sim,
de São Paulo.
Uhum.
A Ferroviária, meu amigo, é o líder do Grupo B, em primeiro com 5 pontos, São Bernardo é o segundo, o São Paulo, que joga esta noite, é o terceiro. Mesmo que venha a vencer o jogo desta noite, o São Paulo não chegaria à liderança absoluta da Ferroviária, e o Novo Horizontino é o último do Grupo B com 1 ponto. No Grupo C, o Palmeiras, que já fez mais jogos, e muito previsível porque embarcou, né, para o Catar para jogar o Mundial. O Palmeiras é um líder com 10 pontos no Grupo C. O Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo com 5, o Mirassol é o terceiro com 4 e o Ituano é o quarto também com 4 pontos. A gente percebe que nesse grupo também tem um equilíbrio muito grande, como também é visível o equilíbrio no grupo do Santos. O Santos estava mal posicionado na fita, mas ganhou o clássico de ontem, de repente já é o primeiro do grupo D.
Isso.
Com 4 pontos. Santo André, o segundo com 4. A Ponte Preta é o terceiro também com 4. E o quarto é o Bragantino com 3 pontos. Olha, Marcos, nesse grupo D, tudo pode acontecer na sequência do Campeonato Paulista, mas fica muito evidente que só o São Paulo ainda não encontrou o melhor futebol, né, e vem decepcionando, porque é um dos gigantes do futebol de São Paulo e nesse momento tem apenas 1 ponto na terceira posição do Grupo B, que tem liderança da Ferroviária.
A Ponte Preta, que jogou ontem seu estádio Moisés Lucarelli, venceu o Novo Horizontino por 2-0, Zé.
Pois é, então se recuperou, tinha 2 pontos na competição, aliás, tinha apenas 1 ponto, né? Já chegou com a vitória aos 4 pontos, né? E esse grupo D é um grupo que a Ponte não poderia vacilar, em razão do equilíbrio, né, dessas equipes, porque ali a gente pode considerar, por exemplo, o Bragantino, né, que muita gente já anuncia como a quinta força do futebol de São Paulo, né? O Bragantino tem 3 pontos, está na 4ª posição, a Ponte tem 4, Santo André tem 4, Santos tem 4, quer dizer, é um grupo muito equilibrado nesse Campeonato Paulista, não é brincadeira não, Paulistão, estamos falando do campeonato estadual mais forte economicamente, né, do país, entendeu? Com mais recursos, então os clubes, entendeu? Praticam o futebol com alta intensidade.
E nesse clássico aí que o Corinthians acabou perdendo em sua arena aí, sobrou para o técnico Silvinho, agora ex-técnico, né? Já foi demitido aí e o Timão
ele
vai em busca de um
novo
técnico.
Marcos, referência no time do São Paulo. A diretoria insistiu com Silvinho, mas desde o ano passado, Aliás, é uma coisa que não tem explicação, porque o Corinthians, gente, terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado em alta. O time cresceu no final do Brasileirão, uhum. né, chegando a ocupar, a conquistar até espaço na Copa Libertadores. Mas o Silvinho nunca caiu na graça da torcida do Corinthians. Time de expressão popular, Marcos. É difícil você segurar um treinador, porque a pressão é muito grande, né? Vamos ver quem é que vai chegar para dirigir o Corinthians. Não é fácil, não é na tarefa tranquila dirigir o Corinthians paulista, porque a pressão é muito grande e o Silvinho acabou, né, sendo vítima dessa pressão, porque os resultados não vieram, né, no campo de jogo, né? Se esperava perder um clássico, e quando se perde um clássico, meu amigo, alguém tem que pagar por esse erro, né? É a tradição, é a rivalidade, né, que toca o futebol do estado, entendeu? Com esses quatro grandes clubes, e o Silvinho vai ter que iniciar a carreira em um outro clube, porque já não é mais realidade na área técnica do time do Corinthians.
E aí até se especula, Zé, já a contratação do novo técnico pode ser o Renato Gaúcho, Jorge Jesus, que estão livres?
Eu não acredito que Renato Gaúcho queira assumir esse desafio, né, de treinar um time de São Paulo, e ainda mais um time com o perfil do time do Corinthians. O que a gente... o que chama atenção, Marcos, é que o Corinthians demitiu um treinador, mas ainda é o líder do seu grupo, né? Ainda tem a melhor pontuação do grupo A, está na primeira posição, né? E porque perdeu um clássico ontem, o treinador, entendeu, já foi demitido. Imagine se o Corinthians não estivesse na liderança do grupo A desse campeonato paulistão.
É verdade. A gente não para, não. Agora é 6h44.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Falar um pouco de Mundial de Clubes, né? Alguns jogos já começaram lá. O Al Jazeera confirmou o favoritismo e derrotou o AS Pirai por 4-1 nesta quinta-feira no Mohamed Bin Zayed, o estádio, né, na abertura do Mundial de Clubes. Então, com a vitória, o representante do país sede garantiu vaga nas quartas de final da competição continental e vai enfrentar o campeão asiático Al Hilal, da Arábia Saudita, no próximo domingo, à 1 da tarde, Zé Maria.
Começou bem, né? Começou de forma diferente, né? Então vamos torcer. A tarefa do Palmeiras não é uma tarefa fácil. Eu sei que a torcida do Palmeiras fez festa, né, na saída do time. Isso é muito compreensivo, sobretudo pela qualidade, né, da temporada do ano passado. Foi um ano diferente, 2021. Um ano inédito na história do Palmeiras, porque em apenas um ano ele ganhou duas conquistas de Copa Libertadores. Mas esse Mundial de Clubes tem uma outra intensidade. Vai enfrentar aí o vencedor do duelo do clube mexicano, o Monterrey, né? Que tem, acredite, viu, Marcos, tem uma folha maior do que a folha atual do time do Palmeiras.
Olha aí.
Esse time mexicano. Então não é fácil, não. Você enfrentar o Monterrey depois, né? Todos os caminhos indicam uma finalíssima, tendo o Chelsea, né, como o principal clube candidato à conquista desse campeonato mundial. Então eu diria para você que a gente entende a empolgação, né, de um time que em apenas um ano conquistou duas Libertadores da América, né? Isso é um ineditismo no futebol sul-americano, mas a tarefa do Mundial muda muito de história. Vamos ter que acompanhar. A emissora credenciada na TV aberta é a Bandeirantes, é quem vai cobrir esses jogos do Mundial. E vamos torcer para o time do Palmeiras, porque é diferente do ano passado, quando esteve no Mundial e não cresceu na competição. O Palmeiras agora teve uma pré-temporada diferente, né? Teve tempo né, fez um projeto de preparação para esse campeonato mundial. Claro que a expectativa é de um time de melhor qualidade, disputando uma competição que pode fazer uma história inesquecível para a Academia do Futebol.
É isso aí, viu? Vamos pular rapidinho no Campeonato Gaúcho, né? E falar desse campeonato lá do sul do país, que está na terceira rodada também. Os estaduais parecem que estão andando, né, certinhos ali, sincronizados.
E não tem data, né? Tem que andar mesmo.
Tem que correr.
A toque de caixa. Aqui na Bahia a gente sabe, porque a maioria não tem nem público. Né? O público caiu demais, né? E o Bahia já fez a sua opção, acredite. Para o Bahia é melhor não ter público, porque o Bahia não teria despesa. Com público, né, uma insensatez.
Para jogar esse, na arena.
Esse contrato do Bahia com a arena, entendeu? Não tem lógica nenhuma, né? Porque você tem uma despesa de R$100 mil.
1.500 né, torcedores
para
não cobre, 1.500
né? torcedores e não ter despesa nenhuma para sem torcida, claro que é a solução, e a gente não pode. Tem que entender o lado do Bahia, mesmo porque é uma competição que não dá recurso nenhum ao time tricolor. O time tricolor está sobrevivendo de receitas da Copa do Nordeste, nesse primeiro momento, que é a competição financeiramente mais saudável no calendário do Esporte Clube Bahia.
Pois é, no Gaúcho a terceira rodada começou ontem com o Grêmio, né, recebendo o São José. O Grêmio venceu por 2-1, o tricolor gaúcho pulou para a liderança, ou melhor, está encostado no Inter, que é o líder, tem a mesma pontuação que o Internacional. O Inter ontem perdeu a chance de se distanciar nessa liderança, empatando com a equipe do São Luís em 0-0, Zé Maninho.
Um resultado, não é um resultado normal, mas se a gente for analisar esse início de campeonato gaúcho, a gente percebe que Internacional, né, e Grêmio são as duas equipes que estão brigando ali pelas primeiras posições do Campeonato Gaúcho, né? Tudo indica que teremos mais um desfecho aí com uma final, com um Grenal, que é, Marcos, um dos clássicos, se não o clássico mais antigo do futebol. Eu vou lhe trazer esses detalhes aqui no, futuramente, aqui no Gabriela Esportiva. Eu sei que são três clássicos mais antigos no futebol brasileiro. O Grenal é um deles. O jogo também, o clássico vovô, né, entre Botafogo e Fluminense, é um outro clássico também, um dos mais antigos da história do nosso futebol. E a realidade é essa. Há muito tempo, né, que ou da Internacional ou da Grêmio, né, essa tem sido a tônica na maioria dos anos do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul.
Pois é, Inter e Grêmio são seguidos de perto aí na tabela por Ipiranga e Brasil de Pelotas, que o Ipiranga ontem venceu por 3-1 a sua partida contra a União Frederiquense, né? E o Brasil de Pelotas aplicou um 4-1 no time do Guarani de Bagé.
Esse Guarani de Bagé é o patinho feio do Campeonato Gaúchão 2022. Agora, o Brasil de Pelotas é um clube também tradicional do futebol gaúcho, disputando sempre com regularidade aí o campeonato da Série B, mas é um clube que também tem limitações, entendeu? Limitações de investimento não é altura. No Rio Grande do Sul, a terceira força fica muito evidente de que o Juventude é a equipe mais próxima ali para configurar como terceira força do futebol do Rio Grande do Sul.
Juventude que entra em campo hoje às 9:30 da noite, Zé Maria, contra o Novo Hamburgo. E teremos também um jogo às 7 da noite mais cedo, a Aimoré enfrenta a equipe do Caxias.
Pois é a sequência desse campeonato, e a gente lembra, né? Juventude que é figurante, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileirão. Disputou a competição o ano passado e não teve dificuldade, pelo menos brigou, né? Esteve ali, teve força para continuar na Série A do nosso futebol. Isso é muito importante, porque de repente são três forças, é como o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão do nosso futebol, né? Nesse momento, no Rio Grande do Sul, Internacional e Juventude são os clubes figurantes da primeira divisão.
É isso aí, viu? E vamos então, finalizando o nosso Gabriela Esportiva já, né? Estamos pertinho. Olha, as meninas, vamos falar um pouco de surf, as meninas continuam a fazer história em pipeline no primeiro campeonato inteiro disputado na temida onda havaiana. Na quarta-feira, o mar não estava tão grande quanto na véspera, quando aconteceram duas fases do masculino em ondas de até 4 metros. Mas as condições, cerca de 2 metros de altura, foram desafiadoras. Algumas surfistas aí mostraram que estão prontas para surfar em pipeline. É uma onda difícil que exige técnica e muito treino. E treinar em pipe é uma tarefa quase impossível com a quantidade de surfistas que vão para a água brigar por ondas nos melhores dias. Seria injusto até comparar o desempenho das mulheres com o dos homens que surfam em pipe há muitos e muitos anos. Assim, quem tem um pouco mais de intimidade com a onda acabou se sobressaindo nas oitavas e quartas de finais. Os dois grandes nomes foram as havaianas Carissa Moore, ex-campeã mundial, e a jovem Moana Jones Wong, convidada da organização, classificadas para as semifinais e favoritas para a decisão do título, provavelmente na terça-feira, ou melhor, na sexta-feira. Pessoal, aguardar aí boas ondas chegarem, Zé.
É isso mesmo. A realidade é que o surf masculino está um pouquinho, né, mais avançado do que o surf feminino, né? Seria muito ingratidão a gente querer cobrar, uhum, né, das meninas do surf brasileiro a mesma intensidade, por exemplo, do surf masculino, né, Marco?
Isso. E caiu a ligação do Zé, então a gente vai refazer para ele fazer as considerações finais. Vamos atualizar só aqui a questão do resultado do jogo que está acontecendo pelo Campeonato Carioca, que o Botafogo vai perdendo, por enquanto, nessa terceira rodada para o Madureira por 1-0, né? Então a equipe do Madureira aplicando 1-0 no Botafogo por enquanto. Pois bem, de volta aqui, né? Falamos aqui, Zé, que o Madureira, por enquanto, vai aplicando 1-0 no Botafogo e o jogo está no intervalo, né?
Olha, é um resultado muito ruim. Aliás, dos grandes do Rio de Janeiro, esse é um desafio muito grande, Marcos, do Botafogo. O Botafogo não começou o Campeonato Cariocão com a mesma intensidade. Na primeira rodada, empatou com o Boa Vista em 1-1. Na segunda rodada, venceu o Bangu por 2-0, aí melhorou na tábua de classificação, e nessa terceira rodada, né, vem um resultado ruim para o time do Botafogo. A gente percebe que é um grande também ainda em busca, né, de um encontro de um futebol mais organizado. O Enderson Moreira vai ter dificuldade. O Botafogo mexeu muito, né? Tinha um elenco, preparou um elenco com cara da Série B o ano passado. E, de repente, esse elenco deu liga, né, e acabou conquistando não só o direito de voltar à Série A, mas o título do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. E agora, de repente, na realidade de 2022, o Botafogo teve que mexer também nesse elenco para colocar um elenco à altura das competições desse ano, porque vai disputar de novo o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então, a gente começa a entender a dificuldade que o Enderson Moreira vem encontrando na área técnica do time do Botafogo. É um time também em arrumação com relação a essa temporada 2022. Tomara que ele consiga se recuperar, porque está enfrentando um time do Madureira que já havia perdido para o time do Fluminense. O Madureira só venceu o Resende na primeira rodada. Então, tem tudo para que o time do Botafogo possa se reencontrar nessa competição do Campeonato Carioca temporada 2022. Meu querido Marcos, um forte abraço para você. Se cuidem, gente. A pandemia merece ainda uma reflexão de todos nós, né? A situação é de muita dificuldade. O mapa do Brasil está todo em vermelho.
Sim,
isso
sim.
Sinaliza uma preocupação muito grande, gente. Muita gente infectada, entendeu? Enfim, a gente precisa voltar a ter aquelas preocupações com relação a esse coronavírus. Se cuidem todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvinte.
Boa noite, Zé Maria. Grande abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser. O nosso Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Retornamos amanhã a partir das 6 da tarde com mais informações do mundo esportivo.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.